Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontes de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo de volta ao podcast Pontes de Impacto. Estou super entusiasmada por estar aqui contigo hoje. Vamos abordar um tema que durante muitos anos foi um verdadeiro calcanhar de Aquiles para mim, a delegação. Se já me conheces, sabes bem do que estou a falar. A delegação é, sem dúvida, um dos maiores desafios que muitos líderes, diretores e empreendedores ainda enfrentam. Nos meus programas de capacitação, tanto online como presenciais, vejo muitos líderes a debaterem-se com esta questão. E é precisamente por isso que estou aqui para partilhar a minha experiência. Porquê? Porque o nosso serviço é onde investimos a maior parte do nosso tempo, foco e energia. É como se fosse o nosso bebê. Criamos e desenvolvemos os nossos serviços com tanta dedicação, com tanto carinho, e quando finalmente temos uma equipa talentosa e entusiasmada para nos apoiar, a dada altura, o que é que fazemos? Começamos a arranjar desculpas para não delegar tarefas de serviços ou projetos importantes. Como podes imaginar, delegar foi desafiante para mim. Na verdade, se recebesse um euro por cada vez que disse ou pensei, vai ser mais fácil se eu fizer, ou vai ser mais rápido se for eu a fazê-lo, já seria milionária. Acredito que delegar é uma das maiores dificuldades para quem lidera pequenos negócios ou serviços. No meu caso, ouvi várias vezes das pessoas da minha equipa, este é o seu bebé. E é verdade, comecei do zero, abri as portas dos serviços da organização como diretora técnica, criei novos serviços e projetos e é natural sentir como se fosse o meu bebé. Se és como eu, gostas de sentir que controlas todos os aspectos do teu serviço. Afinal, é realmente onde passas a maior parte do teu tempo e investes a tua energia. Então, porquê que não quererias sentir que estás 100% no controle, certo? Mas será que este controle absoluto está realmente a ajudar o teu serviço a crescer ou está a impedir-te de alcançar o próximo nível? Deixa-me dizer-te que outro sentimento que me acompanhava era a crença de que eu fazia mais rápido e melhor. Com o tempo e com várias funções a acumular-se, mas também com outras ambições, comecei a refletir sobre como poderia ultrapassar estas barreiras emocionais que me estavam a impedir de delegar. Depois de enfrentar este desafio, tenho partilhado o que aconteceu comigo e como o superei. O impacto nos líderes dos meus programas é tão positivo e pensei, por que não partilhar isso contigo também? Por isso, se para ti tem sido desafiante delegar, como foi para mim, ouve este episódio para descobrir a mentalidade que adotei para conseguir delegar as partes mais importantes do meu trabalho, como identificar as tuas funções core, onde realmente acrescentas mais valor e garantir que mantens o foco nelas, e estratégias para superar a mentalidade de faço mais rápido e melhor sozinha e as lições que aprendi ao deixar ir e confiar nos outros. Tira um momento para ti e quem sabe até delega a tua próxima tarefa e ouve este episódio. Espero que te ajude a ganhar a confiança necessária para soltar as rédeas. Mas antes de começarmos, tenho uma pergunta. Já partilhaste este episódio com um amigo, especialmente aquele ou aquela amiga que lidera um serviço e precisa de aprender a delegar? Podes fazê-lo enviando-lhe o link do episódio. Agradeço-te imenso e tenho a certeza que o teu amigo, a tua amiga também. Vamos então começar com uma pergunta que me fazem frequentemente. Como superar o medo de perder o controle? Já te sentiste como se fosses a única pessoa capaz de manter tudo sob controle no teu serviço? Agora imagina ter um colaborador que, apesar de parecer um desafio no início, se torna a chave para um crescimento com mais impacto e menos estressante. Lembro-me bem do momento em que comecei a delegar as minhas primeiras tarefas. O receio de que as coisas não corressem como eu queria ou de perder o controle total era simplesmente avassalador. Pensava sempre, se for eu fazer, vai ser muito mais rápido e eficiente. Tive várias experiências, desde passar a liderança de representações e projetos para outras pessoas da equipa técnica, a função de direção técnica em todos os serviços para outras pessoas também da equipa técnica e ficar só com as funções de diretora de serviços, a tarefas como fazer um mapa de frequência mensal de clientes. Recentemente, decidi delegar tarefas associadas à gestão de anúncios nas redes, área que, embora eu goste e é fácil de aprender para mim, percebi que podia confiar noutros que dominam este tema. Demorei algum tempo a libertar-me deste pensamento. Com o passar das semanas, percebi que estava a sobrecarregar-me desnecessariamente, atrasando não só o progresso do meu serviço, mas também o crescimento da minha equipa. Da minha parte, percebi que ganhei muito mais tempo, tanto em termos de agenda quanto de espaço mental. A liberdade mental e emocional que se ganha ao não ter que me preocupar ou pensar nas tarefas delegadas, o que me permitiu focar mais em áreas core do meu trabalho, em que realmente sou boa e que leva a um crescimento mais estratégico e eficiente do meu serviço, posso focar-me em diferenciar o serviço e ir cada vez mais ao encontro das necessidades e expectativas dos clientes, consolidando assim o crescimento do serviço. Uma das minhas maiores preocupações em delegar funções muito importantes, como as de direção técnica, era perder a relação com os clientes, algo que sempre foi importante para mim. No entanto, com o tempo, percebi que era possível manter essa relação, ainda que de forma diferente. Podia criar esses momentos, mais pontuais, é certo, mas era possível e isso revelou-se muito gratificante. Então, fez-me sentir mais realizada e menos sobrecarregada, com mais tempo livre para o que é importante para mim. E os benefícios não se ficam por aqui. Para quem passa a executar essas tarefas, o feedback que tenho é igualmente positivo. As pessoas da minha equipa sentem que ao delegar estou a confiar no seu trabalho, o que as faz sentir valorizadas e reconhecidas. Isto, por sua vez, aumenta a sua realização e a sensação de fazer parte de algo maior. Sabias que 93% dos trabalhadores que se sentem valorizados estão motivados a dar o seu melhor no trabalho? Portanto, presta atenção à história que te contas quando pensas em delegar, porque essa narrativa pode estar errada e pode ser alimentada pelo medo. Superar o medo de perder o controle é um passo crucial para quem deseja ver o serviço, o negócio crescer de forma sustentável. Posso garantir que foi uma das melhores decisões que tomei e até descobri que algumas pessoas conseguem fazer certas tarefas melhor do que eu. Isto é fantástico. Potenciar as habilidades de cada membro da equipa e aumentar a sua realização é um impacto positivo para todos. Ao aprender a delegar de forma eficaz, não só aliviamos a nossa carga de trabalho, como também nos permitimos focar nas áreas onde realmente fazemos a diferença. Esta foi a mentalidade que adotei para superar o medo de perder o controle e delegar as tarefas mais importantes do meu trabalho. Uma das lições que aprendi e que me ajuda bastante nestas alturas é que, antes de delegar, precisamos de identificar quais são as nossas funções core, aquelas em que realmente acrescentamos mais valor. Vou falar mais sobre isso mais à frente neste episódio. Então, posso dizer que um dos maiores constrangimentos que enfrentamos ao tentar delegar são as barreiras emocionais e práticas, como o medo de perder o controle e a mentalidade de faço melhor sozinho. O que me leva à segunda pergunta que mais me fazem e que quero abordar aqui, que é como vencer a mentalidade de faço mais rápido e melhor sozinha. Os pensamentos que me surgem são: e se eu delegar e a pessoa não fizer bem? Vou ter de refazer a tarefa para que fique como eu quero, ou vou gastar mais tempo a corrigir com a pessoa que o fez e assim já somos duas pessoas a perder tempo, ou, dependendo da tarefa, questiono-me qual será o impacto se não for feita corretamente. Um dos exemplos que mais me marcou emocionalmente foi quando passei a direção técnica e se envolvi a impactar diretamente muitas pessoas, cerca de 150 clientes, e eu própria estava emocionalmente envolvida. Para mim, sei agora que este é um dos meus maiores constrangimentos quando penso em delegar. O que é que vai acontecer? Que impacto vai causar se as tarefas não forem bem feitas? Porque quando trabalhamos em serviços que afetam a vida das pessoas, o peso dessa responsabilidade é enorme. Ao refletir sobre o que sentia ao delegar, percebia que a minha tendência era sempre fazer tudo sozinha, porque acreditava que fazia mais rápido e melhor. No entanto, essa mentalidade é um caminho sem saída para gerir, melhorar um serviço e crescer com sucesso. Aprendi que essa crença de que fazer tudo sozinha é mais rápido e melhor, acreditar nisto pode ser um obstáculo significativo ao crescimento, ao bem-estar e ao impacto que podemos ter. Não há mérito nenhum em fazer tudo sozinha, em carregar o peso de tudo nas nossas costas. Confiar na equipa e entender que o verdadeiro sucesso vem da capacidade de liderar e não de fazer tudo sozinha foi uma lição valiosa. Superar esta mentalidade trouxe benefícios concretos, tanto para mim como para o serviço. Senti-me com muito mais tempo para me concentrar no que realmente importa: estratégia, inovação nos serviços e melhoria dos sistemas que suportam o nosso trabalho. Este ganho de tempo e disponibilidade mental permitiu-me estar mais presente para ouvir as pessoas, clientes e equipa e encontrar formas de as servir melhor. Ao ouvir a voz dos clientes e de outras partes interessadas, como as pessoas da equipa, criámos novas respostas nos serviços para atender melhor às necessidades dos clientes, como alargar horários e introduzir novas atividades, e para a equipa introduzimos flexibilidade de horário e de dias de trabalho. O impacto sente-se em todo o ecossistema. A equipa sente-se mais valorizada e realizada e todos sentem que fazem parte de algo maior. Outro exemplo, recentemente ao delegar tarefas consegui concentrar-me mais em redesenhar o meu programa online, o PIRES, Lidera e Gera para a Excelência. A transformação que observei nos líderes que participam no programa já me enche o coração, mas sentia que ainda podíamos fazer melhor. Ouvimos as pessoas que nos acompanham e analisámos os percursos dos vários líderes que fizeram esse programa para identificar gargalos, compreender os seus maiores constrangimentos e ajustar a framework do programa de forma a acelerar os seus resultados e criar um impacto expressivo. Sabemos que o tempo é um constrangimento e também sabemos que é precioso. Por isso, desenhamos soluções ágeis e centradas no ser humano, com empatia, para agilizar a transformação nas suas vidas e nos seus serviços. Estas alterações já foram testadas em projetos de equipas de líderes e os resultados foram muito animadores. Se não tivesse delegado, nada disto teria sido possível. Sei que muitos líderes lutam com a ideia de que é mais rápido ou eficaz fazer tudo sozinhos, e isso é realmente um obstáculo significativo ao crescimento. Por isso, superar essa mentalidade é crucial para quem quer desenvolver o seu serviço e criar um impacto maior. Delegar e confiar na equipa não só fortalece o serviço, mas também cria um ambiente onde todos podem prosperar e contribuir com ideias. E não sou só eu a dizê-lo. A revisão da literatura também o confirma. Neste processo, aprendi muitas lições ao deixar ir e confiar nos outros. Quais são as melhores dicas que posso partilhar contigo? Primeiro, antes de delegar, precisamos saber quais são as nossas funções core, aquelas em que acrescentamos mais valor. Onde deves passar o teu tempo? Porque quando tens clareza sobre onde deves focar, também ficas mais consciente do que não precisa ser feito por ti. Para mim, no exemplo que dei, quando reestruturei o serviço e deleguei as funções das direções técnicas, é importante, quando se tem muitas pessoas na equipa, nesta altura eram cerca de 40 pessoas, é crucial ter tempo para pensar na estratégia e sustentabilidade da organização, tempo para liderar, ter tempo para as pessoas, compreender o que as pode servir e suportar o seu trabalho. Então aqui, as minhas funções core e onde acrescento mais valor são a liderança, estratégia para a direção e os sistemas para o desempenho. Na Inoficial, concentro-me na big picture, nas estratégias para diferenciar o meu serviço, pode ser disseminada através de uma nova masterclass ou um webinar ou uma nova imersão, ou rever a framework dos nossos programas para gerar mais impacto para os nossos clientes, também no processo de marketing, claro, para chegar às pessoas que vão beneficiar do nosso serviço e ver as suas vidas transformadas, e nos sistemas que utilizamos para serem otimizados e nos trazerem mais liberdade. Quem me conhece já sabe que não vivo sem eles. A par disso, estou a criar conteúdo, seja para os meus programas de capacitação presenciais e online, seja para as redes sociais, para o meu podcast. Gosto de ser eu a falar contigo sempre, seja num post das redes, seja numa mensagem. Sempre gostei de ter contacto e falar com as pessoas e não que seja alguém a fazer isso por mim. Então aqui, as minhas funções core e onde acrescento mais valor são a liderança, estratégia para a direção e sistemas para o desempenho e a criação de conteúdo. Tendo clareza sobre isto, também é mais fácil ter clareza sobre o que não tem necessariamente de ser feito por mim e deixar isso. Por isso, quando estiveres pronta, pronto para delegar, acredito que deve ser a primeira coisa a fazer, ter essa clareza. E no recurso gratuito que criei para ti, tens lá o passo a passo para te ajudar neste processo. Porque esta é uma decisão-chave para poderes alcançar a excelência. E agora vamos a uma outra lição que aprendi. Não fiques tentado a refazer o trabalho feito por outra pessoa a quem delegaste, com o qual não ficaste satisfeita com o resultado. Depois de ganhar coragem para delegar, se não ficasse satisfeita com o resultado, poderia optar por refazer a tarefa ou, se tivesse mais tempo, rever o processo para entender o que correu menos bem. posso-te garantir que a primeira opção não é a melhor. É uma prática de liderança que não recomendo. Em nada ajuda a desenvolver a equipa que te apoia. Se retomares a tarefa, não só perdes tempo, o que te faz sair das tuas áreas onde acrescentas mais valor, como a pessoa a quem delegaste não aprende e não tem a oportunidade de melhorar. Felizmente, não me ocorre nenhum erro que tivesse causado um grande impacto negativo, e isso talvez seja por isso que não me lembro. Então, o que eu faço é criar um procedimento operacional padrão. Este procedimento deve ser simples e claro, descrevendo o que se pretende e como deve ser feito. E se estiveres a pensar se já tens de ter um sistema de gestão da qualidade implementado para o fazer, a resposta é não. E mesmo que o tenhas, não é precisas de integrar, depende da atividade e se é oportuno. Que não seja isto a impedir-te de avançar. O importante é numerar o procedimento e incluir numa lista para saber o que está feito e em vigor. Depois de o escrever, se for eu a fazê-lo, deixe passar algum tempo antes de rever, ou até posso dar alguém para o ler. Muitas vezes o que acontece é que, ao voltar a olhar, percebo que algumas partes não estão tão claras como pensava. Acontece-me algumas vezes. Este passo é crucial, pois ajuda a garantir que a pessoa que executa a tarefa tem a orientação necessária. E depois apoiamos a pessoa num primeiro momento, revemos se necessário e fazemos o follow-up, o acompanhamento. Aqui é certo que vai funcionar. Outra lição é que aprendi a aceitar que erros podem acontecer. É importante estar atenta ao que posso fazer para evitar que aconteça, mas também é crucial escolher a pessoa certa para além de fornecer orientação adequada. Então, as questões que se podem colocar aqui são: quais são os traços de personalidade e habilidades que essa pessoa deve ter? E ao escuta também a pessoa para saber o que pensa sobre assumir essa tarefa. A comunicação eficaz é fundamental. Para além da orientação escrita, é essencial comunicar claramente as expectativas. Presta também atenção ao modo como falas e como outra pessoa recebe a comunicação. Somos todos diferentes, o que para ti pode ser fácil, para outra pessoa pode não ser. Por exemplo, normalmente eu falo muito rápido e já me apercebi que a pessoa pode não ter tempo para processar o que estou a dizer. Por isso, tenho o hábito de falar mais pausadamente para garantir que a mensagem é compreendida. Então, é muito importante comunicar de uma maneira que evite que o erro ocorra, mas que ao mesmo tempo capacite a pessoa, sem desmoralizar e encorajar a pessoa para fazer melhor e torna tudo mais fácil. Delegar não significa perfeição imediata, é um processo de aprendizagem que envolve ajustes e a necessidade de encontrar a pessoa certa para cada função. E o verdadeiro valor da delegação está na criação de sistemas eficientes que resultam em fluxos de operações que fluem melhor e são mais equilibrados. Apesar de ter barreiras emocionais que enfrentei no início e foi desafiante, a verdade é que delegar também permitiu criar sistemas melhores nos meus serviços. Isso resultou em menos sobrecarga e mais liberdade, permitindo-me a flexibilidade de horário e local de trabalho, poder estar em casa ou noutro local, estar ausente durante mais 30 dias e ter como opção trabalhar apenas 4 dias por semana. Esta flexibilidade não foi só para mim, mas também para a minha equipa, que conseguiu ter flexibilidade de horário e o período de um dia por semana. Com o tempo, a delegação correta não só alivia a nossa carga como líder, mas também otimiza as operações dos nossos serviços com melhores sistemas. Na prática, apoia o nosso trabalho, criando mais autonomia em vez de dependência. Antes de começar a delegar, sentia que estava tudo sob a minha responsabilidade e isso ocupava a minha mente, tanto durante a semana como ao fim de semana, tirava-me tempo de qualidade para mim e para os meus. Como sabes, tenho vindo a partilhar contigo o que já fiz, o que funcionou e o que não funcionou, para que possas avançar com sucesso mais rapidamente do que eu. Por isso, criei um recurso gratuito para ti que te guia com passo a passo para esta decisão-chave. Convido-te a refletir sobre as tuas próprias resistências à delegação. Pode ser o medo de perder o controle ou a mentalidade de faço melhor sozinho, como discutimos, ou pode haver outras razões. Usa as lições que aprendi neste processo e identifica as tuas funções core e identifica tarefas que podes delegar e no guia vais ter um método que te ajuda nesta identificação. Cria procedimentos claros e aceita que a delegação é um processo de aprendizagem contínua. Como próxima ação, recomendo que dês um pequeno passo para delegar uma tarefa específica. Acredito que é algo que não devas fazer sem antes pensar estrategicamente. Começa por fazer uma lista de todas as tuas funções e tarefas. Pergunta-te quais são as que eu acrescento mais valor quais são as minhas funções core. Com base nisso, escolhe uma tarefa que podes delegar ou uma função e identifica a pessoa certa para a executar. A partir daí, começa a pensar em delegar. Se já tens pessoas na equipa, escolhe a que achas que tem o perfil certo ou mais adequado. Se tiveres de contratar, pode parecer desafiador, mas é importante que o faças. Arranja a coragem para dar esse passo, porque é um verdadeiro game changer. Depois de começares a delegar a primeira tarefa, será mais fácil crescer, inovar e criar mais impacto. É como trocar uma peça de um puzzle que se encaixa, mas não é a peça-chave, por uma peça essencial que realmente completa a imagem. Para te ajudar nesta jornada, podes aceder ao recurso gratuito, o meu guia passo a passo para delegar tarefas de forma eficaz. Esta é uma decisão-chave, como já te disse, para alcançar a excelência e usa-o para te sentires mais confiante e assegurares uma delegação eficaz. Este recurso está disponível na página, com as notas do programa no nosso website, em inoficial.com/podcast. Entra na página do episódio e encontrarás o link para o guia no final da página. Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast Pontos de Impacto. Por hoje é tudo. Vamos continuar a construir pontos para criar mais impacto? Fica bem e até à próxima quinta-feira, à mesma hora, no mesmo lugar.